Algum tempo atrás, um irmão de outra igreja estava conversando comigo, obrigado, Pedro, estava conversando comigo sobre problemas que ele estava atravessando. E ao contar das suas dificuldades e da visão que ele tinha sobre o sofrimento humano e o sofrimento em especial dos crentes, né, num mundo perdido, ele, ao narrar isso, ele abriu um parênteses e deixou claro assim: não que você passe por isso, né, que você é pastor, mas, e aí fechou o parênteses, ele quis dizer assim, mas nós, crentes normais, atravessamos problemas difíceis. Eu fiquei pensando, né, eu tomei um susto na hora e depois expliquei para ele que não. A realidade que ele enfrentava era minha também. Mas eu fiquei imaginando o que ele pensou na hora. Será que ele pensou que os pastores são mais protegidos por Deus, são imunizados por Deus? Agora está tendo campanha de vacinação da gripe, né? Eu pego meu CRO, né, minha carteira profissional de cirurgião dentista, vou lá no posto, falo aqui, ó, aplica em mim logo. Esses dias eu estava aí morrendo de gripe, estou aqui com dor de garganta falando, está demorando essa campanha de vacinação. E aí eu passo o resto do ano bem. Eu lembro que depois que eu comecei a tomar essas vacinas, o primeiro ano que eu não tomei, nossa, eu tive uma gripe que quase me derruba. E aí, a partir desses anos, aí, dessa experiência, eu sempre tomo, sempre que eu posso, aí a vacina da gripe. E eu fiquei imaginando se esse irmão pensou que os pastores têm algum tipo de imunização, né, ou alguma imunidade dada por Deus contra sofrimento. É, você é pastor, você não é um crente comum, né? Ou o poder de Deus está em você, ou Deus te guarda disso, não sei o que ele pensou. Mas eu sei que não é verdade, e eu expliquei para ele, eu falei, não, eu compartilho, assim como qualquer outro crente, dos sofrimentos dessa vida, da perseguição. Algumas perseguições são até especiais, né? Ah, você é pastor, ah, então você é como aqueles ladrões que a gente vê na televisão, né? Já me disseram isso. Então, um pastor, às vezes, tem que passar por carões como esse, por quê? Por causa de falsos pastores que tomam dinheiro das pessoas, e por causa disso, os pastores de verdade acabam tendo até uma perseguiçãozinha a mais. De qualquer forma, nem os apóstolos estavam imunes às dificuldades, aos sofrimentos e às lutas. E a gente percebe isso quando Paulo termina o capítulo 15. Esse é o nosso sermão de número 60, dentro de Romanos. E com 60 sermões a gente chegou no penúltimo capítulo de Romanos, quando Paulo, agora, depois de se preocupar tanto com a saúde espiritual daquela igreja em Roma, e não só da igreja de Roma, mas de todas as outras, essa carta tem sido uma bênção para nos dirigir hoje em dia, para dirigir a igreja de Deus nos nossos dias. E tem sido extremamente útil, mas além dessa preocupação de Paulo com os problemas daquela igreja, com os sofrimentos daquela igreja, com os enganos que podiam assolar aquela igreja, Paulo também estava preocupado com a sua própria vida, motivo pelo qual ele pede oração para a igreja de Roma. Essa oração agora não é orar uns pelos outros, não, ele está pedindo oração para ele: orem por mim. Desse modo, a gente consegue ver que há um tipo de oração pelos servos de Deus, assim como Paulo era um servo de Deus, que a igreja tem que reproduzir ainda hoje. Nós vamos ver nas necessidades do apóstolo Paulo, necessidades de todos os servos de Deus hoje em dia, dos pastores, dos diáconos, dos evangelistas e de qualquer crente nas igrejas, qualquer crente de verdade que queira servir o Senhor, que queira transmitir a palavra dele, que o tornam também necessitado das orações uns dos outros. Então a gente tem falado muito sobre o servo de Deus. O capítulo 15 foi o capítulo dedicado ao ministério, à vida, às responsabilidades e agora à oração pelos servos do Senhor. Isso vai nos atingir em cheio, seja como aqueles que têm que orar, seja como aqueles que precisam de oração uns dos outros. Então vamos ler o texto aí de Romanos 15, versículos 30 a 33. Quatro versículos apenas, que dizem assim: Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo Espírito, também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judeia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus da paz seja também com todos vós. Amém. Muito bem, nossa mensagem central, veja lá. Quem serve ativamente a Deus tem necessidade das orações constantes da igreja. Vamos ler todo mundo junto? É bem curtinho, eu gostaria que a gente pelo menos decorasse ou se lembrasse, saindo daqui, se lembrasse dessa mensagem central durante a semana. Que você não consiga lembrar cada ponto, vá lá. Mas que você lembre dessa mensagem central. Leia junto comigo, então. Quem serve ativamente a Deus tem necessidade das orações constantes da igreja. Está bonito, mas ainda vai ficar melhor. Vamos ler de novo. Quem serve ativamente a Deus tem necessidade das orações constantes da igreja. Isso pode ter você de um lado, do lado de quem ora, ou também do outro, ao mesmo tempo, daquele que precisa da oração constante da igreja. Bom, se você notar o versículo 30, o que que Paulo faz? Olha lá, ele pede que os romanos orem por ele. Olha como é que ele começa. Ele começa daquele jeito quando ele vai falar alguma coisa de extrema importância. Ó, rogo-vos, irmãos. Quando ele fala, rogo-vos, pois, irmãos, o que ele vai falar é importante. E mais, ele não faz isso só. Ele enche de importância o que ele vai falar, pedindo, não só rogando aos irmãos, mas rogando aos irmãos por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito. Puxa, isso aqui é... Sabe quando você vai escrever uma frase no computador e você coloca, você liga lá o botão do itálico, do negrito e do sublinhado, se possível do sublinhado duplo, porque o que você vai falar é de extrema importância. É o que Paulo faz com essa introdução, trazendo tamanha atenção para o que ele vai dizer. E o que ele vai dizer? Que luteis juntamente comigo. Repare, ele não diz só assim, orem por mim. Não, ele coloca isso aqui na forma de uma batalha, de uma luta que é contra um inimigo, que exige dedicação, que exige esforço, que exige um objetivo a ser perseguido sem medir custos, que tem um general acima nos dando instruções e tem algo a ser obtido lá na frente. Ele coloca nesse molde o seu pedido de oração e diz: lutem juntamente comigo em orações a Deus a meu favor. Puxa, Paulo, tanta introdução, tanta ênfase para orar só por você. Pensei que era para orar pela Etiópia inteira, pelo evangelismo na Somália, no Quênia, no Sudão, né, Pedro? No Cazaquistão. Tanto rodeio, tanto floreio para pedir oração por você. Exatamente. Por quê? Porque ele tinha projetos onde ele ia enfrentar tremendas dificuldades. De onde ele está escrevendo a carta aos romanos? Ele está em Corinto. Ele já tinha passado em Corinto, ficou um ano e meio lá, depois voltou para a sua casa, né? Voltou para a sua igreja de origem, a igreja que o comissionou, depois foi para Éfeso. De Éfeso, ele fica sabendo que a igreja de Corinto está com problema. Ele escreve a carta de 1 Coríntios, e acha que isso não está bom, então ele volta para Corinto. No meio do caminho ele escreve 2 Coríntios e ele chega de novo em Corinto, da onde ele escreve aos romanos. O que ele ia fazer depois dessa última passagem por Corinto? ele ia voltar pela Grécia, recolhendo as ofertas que já estavam sendo levantadas já há um bom tempo. Por quê? Porque a Judéia, Jerusalém e circunvizinhanças estavam passando uma grande fome, uma seca que tinha sido profetizada e que chegou, e a igreja lá estava sofrendo. Então, o que, que os gregos fizeram? Vamos levantar uma oferta substancial aí, vamos mandar. Não dava para fazer transferência bancária, não dava para mandar por cheque de viagem, fazer transferência, um depósito, não dava para fazer nada disso. Tinha que levar. Então, Paulo estava organizando uma viagem, ele ia liderar essa viagem, mas haveriam enviados de cada igreja, cada uma das igrejas, levando tudo aquilo que eles reuniram para levar para a Judéia. Eles iam chegar em Jerusalém com tudo isso. Paulo ia voltar para Jerusalém pela primeira vez depois de muitos anos. Eu acredito que a última vez que Paulo esteve em Jerusalém tinha sido pelo menos 8 anos antes, no concílio de Jerusalém, que a gente lê em Atos 15, quando a igreja teve que decidir o que fazer com gentios que se convertiam. Vão virar judeu também agora? A igreja decidiu que não. Agora, qual que era o problema? Paulo era o inimigo número um dos judeus nessa época. Por quê? Estava pregando nas sinagogas do mundo gentil, convertendo judeus, convertendo gentios também, e formando igrejas, fazendo com que judeus deixassem de seguir suas tradições para crer em Jesus como seu Salvador e integrarem a igreja do Senhor Jesus Cristo. Paulo não era só odiado por causa disso, mas porque ele era o herói dos judeus na época que ele perseguiu o Evangelho. E agora, por toda parte, se dizia: Paulo, que era o perseguidor da igreja, agora é um dos maiores sustentáculos da igreja. Essa verdade que ele prega, que transformou a vida dele, deve ser algo que a gente merece ouvir. Porque se transformou o pior dos perseguidores no pregador do caminho que ele perseguia, essa mensagem deve ser importante e deve transformar vidas. Deixa eu ver se transforma a minha também. E muita gente se converteu. Então, Paulo ia sofrer oposição terrível lá em Jerusalém. Quando ele se despede dos presbíteros de Éfeso, na cidade de Mileto, ele abraça os pastores daquela igreja, os pastores abraçam Paulo com aquela sensação de até nunca mais. Adeus, Paulo. Eles alertaram Paulo: Paulo, você vai chegar lá, você vai ser preso. Paulo fala: vocês não sabem que eu estou preparado até para morrer por Cristo, se isso for necessário? Eu vou para lá sim. E ficou todo mundo com aquele gosto amargo de adeus. Até nunca mais, não. Até na pátria celestial. Porque eles sabiam que o que Paulo ia enfrentar ali seria muito difícil. E Paulo também sabia. Não obstante, é para lá que ele estava indo. Mas ele não vai despreparado. E é por isso, eu contei essa historinha, essa história, né, do que aconteceu com Paulo, para entendermos agora por que ele pede com tanta ênfase que a igreja lutasse com ele em oração. Ele ia enfrentar o risco da morte. Ele ia ter que trabalhar entre cristãos de origem judaica que talvez não o recebessem muito bem, porque ele era o apóstolo dos gentios, porque ele tinha perseguido a igreja ali em Jerusalém. Como será que ele ia trabalhar entre esses homens? E o que que as sinagogas de Jerusalém, o que que o Sinédrio ia fazer quando ele chegasse? Paulo estava cheio de dúvidas. Ele não tinha dúvida se ele ia seguir a Deus ou não, mas ele tinha dúvida de quais seriam os rumos da sua vida assim que ele chegasse. No meio dessas dúvidas, em lugar de desistir, Paulo estava firme no que ia fazer, mas sabendo que precisava de oração. E é isso que o versículo 30 pede. Nos versículos seguintes, os versículos 31 e 32, vão mostrar para a gente, então, 3 motivos de oração por quem serve a Deus. São motivos de oração que Paulo pede por ele. Mas a gente sabe que o ministério de Paulo, apesar de ser um ministério apostólico, como pregador do Evangelho, ele enfrentava várias dificuldades, várias realidades que nós enfrentamos hoje em dia. Os pastores, os diáconos, os evangelistas e todo irmão, mesmo que não tenha um cargo especial na igreja de liderança, todo irmão que quer servir a Deus e que desagrada o mundo, que desagrada o diabo, acaba tendo a mesma necessidade de oração. E por isso também deve pedir oração uns pelos outros. E por isso nós, como igreja, devemos nos empenhar demais nessa luta em oração uns pelos outros. Desses três motivos de oração por quem serve a Deus, o primeiro está lá na primeira parte do versículo 31. E é o retrocesso dos rebeldes. Olha o que diz no versículo 31. Para que, esse agora é o motivo de oração, ele pediu para lutarem com ele em oração. Para que, Paulo? Para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia. De quem que ele está falando? Quem são esses rebeldes? Está tendo rebelião lá na Judéia? Ele está preocupado com os zelotes? Os zelotes eram um grupo de resistência armada judaica contra o domínio de Roma. Só que eles eram muito poucos, mal armados, mal treinados, para combater a potência romana. Então seriam mais ou menos um tipo de guerrilheiros, né? Não tiveram muito sucesso na sua história, até que no ano 67 começa uma revolta geral dos israelitas e eles declaram guerra contra os romanos, só que acabam perdendo essa guerra. 1.100.000 mortos até o ano 70, e Jerusalém foi destruída, e templo destruído, e foram levados 90.000 cativos judeus para Roma. Depois eles acabaram trabalhando como escravos na construção do famoso Coliseu romano, né? Está lá de pé até hoje. Está lá, resultado de trabalho de escravos rebeldes que se rebelaram contra Roma em Jerusalém no final da década de 60, do primeiro século da era cristã. Mas não é com esse tipo de rebelde que Paulo está preocupado. Ele está preocupado com pessoas que se rebelavam, não contra Roma, mas contra o quê? Contra o evangelho que Paulo pregava. Ele está falando de quem? Ele está falando dos incrédulos. E principalmente aqueles incrédulos mais ativos, mais batalhadores contra o evangelho do Senhor. Nesse caso, as lideranças judaicas, aqueles judeus mais religiosos, fervorosos, dentro, não exatamente do temor do Senhor, mas dentro da tradição judaica, a qual Paulo, de fato, vinha ferindo de morte. Nem todo judeu que ainda não conhecia o Senhor Jesus, como o Messias prometido, era um rebelde contra a mensagem do Evangelho. Paulo chegou em Bereia e começou a pregar o Evangelho na sinagoga de lá. O que aqueles judeus faziam depois de cada pregação de Paulo? Pegavam as escrituras e iam lá procurar. Opa, Paulo citou, falou que o Messias nasceria em Belém. Escuta, Miqueias não diz isso? Diz, vamos lá olhar. É mesmo, olha, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar dentre as milhares de Judá, de ti sairá aquele que há de reinar, aquele que é desde os dias eternos. Olha só, Paulo falou, ele falou que Jesus nasceu em Belém. E mais, ele falou que nasceria o quê? De uma virgem. Opa, Isaías não fala um negócio assim, eles iam lá procurar. E ao observar na Bíblia que era verdadeira aquelas mensagens, eles creram no Evangelho. E a Bíblia os chama de mais nobres que aqueles teimosos de Tessalônica que passaram a perseguir Paulo. Mas Paulo está preocupado em chegar em Jerusalém e aqueles religiosos fervorosos, incrédulos, mas fervorosos dentro da sua tradição, se levantarem contra ele, e ele não sabia o que podia acontecer. Ainda assim, ele estava indo para onde? Para o ninho da cobra. estava indo para o reduto dos religiosos israelitas. Ele estava indo justamente onde devia ter algum tipo de cartaz dele, como se parecesse com aqueles do Velho Oeste, procura-se vivo ou morto. E não precisou, de fato, muito tempo para que ele fosse perseguido e tivesse a sua vida ameaçada lá. Por isso, ele sempre pedia, olha só o que, que ele escreve para os tessalonicenses. Os tessalonicenses eram aqueles que se converteram no meio daqueles judeus extremamente rebeldes, que foram perseguir Paulo até em Bereia. Ele diz assim, finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Ele não está falando de bandido, de ladrão, de estuprador lá em Tessalônica. Ele está falando dos homens religiosos que estavam perseguindo a igreja, mas com uma ferocidade, uma crueldade tal, que não fazia, não deixava para menos os próprios bandidos. A Bíblia diz que aqueles homens de Tessalônica chegaram a contratar malandros, homens da bandidagem, para perseguir o Evangelho, para perseguir os discípulos do apóstolo Paulo. E ele explica por quê. Porque a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Ao dizer isso, ele mostra que esses homens, que esses rebeldes, eles eram também instrumento de quem? Do maligno. Aí veio traduzido maligno com letra maiúscula, fazendo menção a quem? A pessoa de Satanás, que está lutando contra a igreja e que vai usar, e que usou no passado, e que usa hoje em dia, e que ainda irá usar homens incrédulos, talvez fervorosos na sua fé enganada, apesar de bem intencionada, distante da verdade do Evangelho, e achando que estão fazendo um bem, e achando que estão demonstrando fidelidade a Deus. Vão perseguir o Evangelho verdadeiro do Senhor, os portadores dessa mensagem e aqueles que creem nela. Então Paulo sabe que essa é uma luta violenta e por isso ele fala, rogo-vos, pois irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Ou seja, essa batalha é difícil de ser travado. Hoje em dia a gente vive uma ainda no contexto nacional. Qual é? A luta para conseguirmos continuar pregando o Evangelho dentro das nossas igrejas quando há um movimento que tenta nos impedir, o movimento ativista gay, que quer de todas as maneiras impedir que nós digamos o pecado é rejeitado pelo Senhor. O Senhor tem um padrão de conduta para os homens e ele rejeita certos padrões. E Deus não muda. O tempo passa, a sociedade muda, mas o nosso Deus não muda. A palavra de Deus não muda. E a palavra de Deus é essa. Nós estamos no meio dessa batalha. Não menosprezem ela. O maligno está por trás dela. E quando Paulo enfrenta batalhas como essa, ele rogava aos irmãos, pelo Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito Santo, que orassem por ele. É isso que nós precisamos fazer hoje em dia. Nós precisamos orar, volta lá, Valdir. Nós precisamos orar pelo retrocesso dos rebeldes. Aqueles homens que têm prazer de nos perseguir. Às vezes, de uma maneira quase institucional, né, ao longo do país. E às vezes de uma maneira bem particular, no seu trabalho, na sua vizinhança, às vezes até na sua família. Pessoas que são rebeldes diante da mensagem do Evangelho, que não se contentam em não crer na sua pregação, mas querem perseguir a pregação. Como não é possível perseguir a pregação, persegue-se quem? O pregador, e o pregador é você. Você falando ou ficando quieto? A Bíblia diz, Paulo diz na carta aos Efésios, que onde brilha a luz, ela mostra as trevas.
ela surge no meio das trevas e ela mostra o que é vergonhoso. Você não precisa falar nada, você só precisa ser um crente no meio da sociedade, no meio da sua família, no meio da sua vizinhança, no meio dos seus amigos. E mesmo sem dizer nada, a sua vida como servo de Deus vai expor a maldade, a malignidade dos hábitos do mundo. E você vai ser odiado por isso. Por isso nós precisamos orar. Por isso precisamos da oração uns pelos outros. Nós precisamos rogar pelas orações uns dos outros, para que os rebeldes retrocedam na sua maldade, no seu ímpeto maligno, na sua ação destruidora contra nós. É o primeiro dos três motivos de oração por quem serve a Deus. O segundo é o progresso entre os santos. Então, se entre os rebeldes nós somos perseguidos, entre os santos nós precisamos caminhar. Na outra figura tinha uma placa de proibido seguir em frente. Nessa é o contrário, é siga em frente. É isso que nós precisamos fazer entre os santos, desenvolver o ministério de Cristo, ver a igreja edificada. E para isso nós também precisamos de oração. Paulo diz assim: e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Opa, mas o que ia dar errado? Paulo ia chegar com uma oferta enorme. Os irmãos da Grécia estavam pegando todo domingo e separando aquele um pouco de comida, um pouco de mantimento, um pouco de dinheiro para mandar para a Judéia. E algumas igrejas estavam fazendo isso com tanta generosidade que eles chegavam a passar um pouco de necessidade também. É como se a fome da Judéia chegasse um pouquinho na Grécia, para que a abastança da Grécia chegasse também um pouquinho na Judéia. Aqui sim, ia ser um comunismo de comida e bebida. Todos iam passar fome igual ou iam ser alimentados da mesma forma. Tamanho foi o esforço das igrejas, principalmente na Macedônia. A igreja de Tessalônica, talvez a igreja de Filipos, a igreja de Bereia. Igrejas que, apesar de estar numa região que não era tão rica, o amor deles era rico demais, e Paulo estava levando isso. O que ia dar errado? Que igreja que vai reclamar de uma oferta numa hora de necessidade? Mas ainda assim isso podia acontecer. Hoje cedo nós falamos sobre a terceira carta de João. E vimos que lá na igreja na igreja de Gaio, para quem João escreve, tinha um tal Diótrefes, que ele gostava de exercer a primazia. Ele gostava de ser o centro das atenções. Ele gostava de comandar a igreja. E se aparecesse algum enviado do apóstolo, ele não recebia. Ainda que fosse o próprio apóstolo João que o enviasse. Puxa, que é melhor alguém treinado pelo último dos apóstolos para vir aqui na nossa igreja e falar. Já pensou se a gente pudesse ter isso hoje? Que não viesse o apóstolo João, mas se fosse um enviado, alguém que aprendeu do próprio apóstolo João. Imagine que coisas profundas ele ia nos ensinar. Imagina com que autoridade ele ia poder trazer esses ensinos. A gente ia ficar até mais tranquilo em relação ao que fosse ensinado. A gente ia ficar maravilhado. A não ser que a gente também gostasse demais de exercer a primazia. Já pensou? Chega aqui um enviado do apóstolo e eu falo assim: não, peraí, mas se vem um enviado do apóstolo aqui pregar, ele vai pregar melhor do que eu. Ele certamente sabe mais do que eu. Ele convive com a fonte do ensino e eu tenho que aprender de outros. Ah, quer saber? Ele não vai pregar aqui não. Vou falar que ele não pode pregar, que o mundo já se viu, que vai pregar na igreja dele. Já pensou se eu fico? Se a gente pudesse, e eu resolvo ficar com ciúme da mensagem, porque ao invés de querer glorificar o nosso Senhor, eu quero eu ser glorificado como pregador. Pronto, o ministério de um servo, de um aprendiz do próprio apóstolo, enfrentaria problemas dentro da nossa igreja. Paulo estava com medo de enfrentar isso aí. Eu vou chegar lá naquela igreja, é a igreja de Jerusalém.
A igreja de onde estavam todos os apóstolos. A igreja que nasceu no lugar onde Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. A igreja que onde tem a nata da nata, né? O concílio da igreja foi feito aonde? O primeiro concílio da igreja? Em Jerusalém. Será que eu vou chegar lá e vou conseguir desenvolver meu ministério apostólico a contento? Então, para a edificação da igreja, para o trabalho dele entre os irmãos, ele diz para os irmãos de Roma: eu rogo-vos, pois, irmãos, pelo Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, como se ele dissesse assim, pelo amor de Deus, orem comigo, entrem nessa luta, travem essa luta comigo, porque a igreja precisa ser edificada e eu sozinho não tenho a força necessária para exercer esse trabalho. Lutem comigo em oração. O progresso entre os santos é algo a ser perseguido de joelhos. É uma corrida a ser travada de joelhos. Eu me lembrei agora de um casal que foi ser missionário na China, 2 séculos atrás, e se encontraram com Hudson Taylor, que era já um missionário cristão instalado já no país. E onde eles queriam ir era um lugar tão difícil, não só em relação a transporte, mas na dureza do coração das pessoas, que eles perguntaram para Hudson Taylor, como que a gente faz para chegar em tal lugar? Hudson Taylor, quando soube onde eles queriam ministrar, ele respondeu, de joelhos. Como é que a gente faz para chegar lá? De joelhos. Ou seja, ele disse, vocês precisam orar demais. Nesse lugar vocês não vão com as forças de vocês. É Deus quem tem que levar vocês para lá. E o ministério cristão às vezes é assim. Na verdade, quase sempre é assim. A obra é de Deus e é muito maior do que nós. E nós precisamos de oração. Rogar orações uns aos outros para fazer o que é necessário para o progresso entre os irmãos. Olha o que, que acontece quando Paulo chega em Jerusalém. Ele pediu oração para chegar lá e exercer um ministério, ser bem aceito. Parece que isso aconteceu. Atos 21, 17 a 20 diz assim: tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. Era aqui que podia dar problema, né? E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei. Então Paulo chega a Jerusalém, é bem recebido, ele conta o que estava acontecendo nas igrejas do mundo gentílico, recebe também um relatório de milhares de convertidos entre os judeus e a igreja continua caminhando. Fruto da oração de Paulo, da oração das igrejas, incluindo da igreja de Roma pelo seu ministério. Mas ainda há um terceiro motivo. O primeiro era o qual? Retrocesso dos rebeldes. O segundo, progresso entre os santos. E o terceiro, sucesso nas empreitadas. Fica fácil de lembrar. Retrocesso, progresso e sucesso. Retrocesso dos rebeldes, progresso entre os santos e sucesso nas empreitadas. Em tudo que Paulo ia fazer, todos os seus projetos ministeriais eram necessitados das orações dos irmãos. Ele diz no versículo 32, a fim de que, ao visitarmos, ué, ele está dizendo que ele está indo para Jerusalém. Ele pede oração para que em Jerusalém os rebeldes não o persigam além do que dá para suportar. Ele pede que ele possa, entre a igreja, ser bem aceito. Isso tudo em Jerusalém. Só que agora ele já está com ele mais na frente. A fim de que, ao visitarmos, quem é esse visitar-vos? Os de Jerusalém? Não, os de Roma. Ele já está pensando em quando ele vai terminar sua missão em Jerusalém e quando ele vai para Roma. A fim de, quando eu visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria. Por quê? Porque tudo que ele tinha para fazer foi feito a contento. E ele
chegando lá, possa recriar-me convosco. Ou seja, que meu ministério em Jerusalém corra segundo a vontade de Deus, pela vontade de Deus, e que de lá eu possa sair, ir até aí vocês em Roma, e chegando aí, também ser abençoado por Deus. Então, Paulo tinha vários projetos, e por causa disso ele pedia aos romanos: orem por mim. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que eu chegue lá em Jerusalém, faça o que eu preciso, que eu consiga sair de Jerusalém, que eu chegue até vocês em Roma e que de Roma eu possa me recrear com vocês e possa continuar meu caminho. Para a Espanha, a gente viu ele já declarando mais de uma vez nesse mesmo caminho. Ou seja, para todos os projetos, para todas as empreitadas que Paulo tem em mente, ele diz o que para a igreja? Lutem comigo em oração. Sabe o que é triste? É triste ver que hoje em dia essa mensagem está morrendo. Sabe por que está morrendo? Não só a mensagem, a prática da oração está morrendo. Porque a gente vive na era dos botões, né? Você liga o seu computador, você aperta um botão, o que que acontece? O programa funciona. Você chega, se você tem um portão eletrônico, você para o carro na frente do portão e faz o quê? Aperta o botão. O que que o portão faz? Ele abre. Aí você chega no seu carro. Você quer abrir o carro, quer ligar o alarme. O que que você faz? Aperta o botão. Aí você vai assistir televisão. Você senta no controle, pega o controle e aperta o botão. Quando aperta o botão, o que que acontece? A televisão liga. Antigamente não, você tinha que ir lá ligar e ficar esperando, né? Esperar esquentar a válvula. Eu tinha, meu avô me deu uma televisão preta e branca, antigona, né? E eu tinha, era grandona, bonita. Mas era assim, você ligava lá e esperava. Começava, eu ficava olhando lá pela brechinha no fundo, né? Ela começava a esquentar, começava a ficar mais incandescente, aí aparecia uma imagem. E o que que acontecia quando você desligava? Ficava só aquele fiozinho, né? Se você sabe do que eu estou falando, procure um geriatra. Não, nem tanto, né? Nem tanto, mas você já sabe que você já não é mais jovenzinho. Se você for jogar bola, faça alongamento, faça aquecimento. Lembre que você não pode dar pernada de qualquer jeito, não. Porque isso já faz muito tempo. Hoje em dia, não. Você aperta o botão, funciona. Infelizmente, dentro das igrejas, as pessoas estão querendo funcionar assim também. Ah, vamos fazer um evangelismo, então o que que eu preciso? Vamos orar? Ah, que orar? Se sobrar tempo, a gente ora, né? Deixa isso aí pra lá. Agora a gente precisa organizar. Vamos organizar, vamos fazer um projeto, vamos pôr no computador, vamos fazer um cartaz, vamos trabalhar. A gente vive numa era muito dinâmica. Em alguns sentidos é muito bom, né? A gente tem recursos, a gente tem programas, a gente tem métodos. O problema é esquecer que todos esses métodos, todos esses programas, todas essas agendas, elas não se aplicam inteiramente à obra de Cristo. Por quê? Porque quem é que faz a obra de Deus? O próprio Deus. O que Paulo fala aos coríntios? Depois de ter ficado um ano e meio lá pregando, né? Ele fala: eu, Paulo, plantei. Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Ele está dizendo: eu não fiz nada. Eu fui um mero pregador da palavra, um instrumento de Deus. Quem fez a obra foi o Senhor. E é por causa disso que Paulo, quando ele escreve, ele sempre fala para as igrejas que ele está orando por eles. Ele fala: eu recordo de vocês constantemente nas minhas orações. Porque o ensino dele, as cartas dele, não valiam nada se Deus não agisse. Na verdade, essa pregação não vale nada se o Espírito Santo não trabalhar no coração de cada um de vocês. Não adianta falar para mim: ô, pastor, nossa, como você pregou bonito hoje. Pregação bonita não resolve nada se o Espírito Santo não toca o coração de cada um com essa palavra. De vez em quando, eu me preparo para pregar, e eu não sei por que o Pedro deve conhecer essa sensação. Tem dia que não dá nada certo. Tudo que você planejou falar, você esqueceu na hora. Você se enrolou no texto,
Você não estava à vontade para falar. E a hora que você desce do púlpito, você fala assim, que lástima. Que oportunidade que eu perdi de pregar direito a palavra de Deus. E me embananei tudo lá. Parece que são nesses dias que as pessoas me procuram e falam assim, essa palavra tocou meu coração. Nossa, como essa palavra... Sabe para quê? Para me lembrar que é o Espírito quem faz a obra dele, apesar da minha fraqueza. Então não adianta nada muitos métodos, muitas técnicas, muitas programações, muita gente capacitada, se não é Deus quem trabalha. Agora, se eu sei que é Deus que trabalha, qual é a minha primeira providência? Dobrar meu joelho e pedir para aquele que faz. Isso não quer dizer teologia da preguiça. Ah, estou orando, agora o Senhor que faça. Não, nem o povo de Israel conseguiu atravessar o Mar Vermelho sem as duas coisas, oração e marcha, né? Eles lá na beirada do Mar Vermelho, os egípcios vindo por trás, e estão lá, ah, Senhor, ajuda. O que, que Deus responde para Moisés? Moisés, já ouvi a oração, agora diga ao povo que marche. Tudo bem, já ouvi a oração, eu vou fazer. Agora trabalhe. E esse é o nosso método. Assim, Paulo também precisava de oração nas suas empreitadas. Vou para Jerusalém. Eu vou se for da vontade de Deus. Olha aqui, pela vontade de Deus. E isso é algo que tem que estar sempre nos nossos projetos. Nós vamos, agora nós estamos lá, preparando o novo salão da igreja. Nós vamos mudar para esse novo salão de Deus pela vontade. Se for a vontade de Deus. Então, por que a gente está orando? Para que Deus faça a sua vontade. Queremos começar um trabalho lá em Guarulhos. O Pedro já há 2 anos, né, Pedro? 2, 3 anos. 2 anos e meio. Já prega todas as quartas-feiras no aeroporto. Tem um grupo de irmãos, gente que se converteu lá, gente que foi ensinada, doutrinada lá. E a gente quer começar um trabalho, uma igreja dentro da cidade. Então, nós vamos fazer isso. Mas, se for a vontade de Deus. Então, por isso, rogo-vos, pois, irmãos, pelo Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, juntem-se a nós nessa luta de oração a nosso Pai. É o que Paulo está fazendo aqui. Olha o que ele fala aos Filipenses. Filipenses 1, 12, 14. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ele chegou lá em Roma. Ele não estava pedindo oração para chegar lá em Roma. Ele chegou preso. Mas aí, a oração não adiantou? Não adiantou. Olha o que, ele está falando. Ele está escrevendo preso, lá para os Filipenses. Ele está dizendo, as coisas que me aconteceram tem antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias, né, ele está preso, ele está falando, as minhas algemas, talvez ele não ficasse algemado de fato, né, mas ele estava preso, ele não podia ir e vir se ele quisesse. As minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombroso... Tá faltando aqui no monitor, tá faltando uma letra. Mais desassombroso, mais desassombro a palavra de Deus. Ou seja, com menos medo. Tem que mudar o nosso monitor ali. Tem que olhar para trás. O que está acontecendo? O fato de eu estar preso aqui fez o que com a igreja? Deu coragem para a igreja. Toda a guarda pretoriana já está sabendo disso. E tem mais. Pessoas têm aí se convertido. Isso não está escrito aqui. Mas a gente sabe do progresso do Evangelho e a gente consegue prever através da dedicação da igreja, da bênção que Deus está dando a Paulo. Como resposta àquela oração de progresso, de sucesso nas empreitadas, que o Evangelho em Roma está crescendo, se fortalecendo. Está deixando de ser aquela igreja legalista, aquela igreja cheia de judeu incrédulo, né? E de gentios que estavam se tornando mais judeus do que cristãos, achando que era pela lei que o homem era salvo.
agora está se tornando uma igreja de verdade, uma igreja forte, uma igreja que depois vai se espalhar pelo mundo. Paulo pediu para a igreja orar por sucesso nas empreitadas. E a gente está vendo que mesmo de uma maneira às avessas segundo o nosso olhar, não segundo a vontade de Deus, Deus está dando sucesso de fato para Paulo e o evangelho está se propagando. Retrocesso dos rebeldes, progresso entre os santos e sucesso nas empreitadas. Por causa desses três motivos, Paulo diz: rogo-vos, pois irmãos, que lutem comigo nas orações pelo Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito. Agora, ele está querendo dizer o quê? Então só a igreja ora por ele? Não. Olha o versículo seguinte. Paulo mostra que as orações devem ser recíprocas. Pelo lado dele, ele diz: e o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Ele também está orando por aqueles irmãos. Ele pede tanta oração, mas ele não esquece que ele também tem a responsabilidade de orar. Às vezes a gente esquece disso. Eu estou passando problema, os irmãos têm que orar por mim. Mas eu não preciso orar por ninguém, afinal, coitadinho. Não, você é mais um membro desse corpo. Um membro de um corpo onde todos sofrem se um sofre. Onde todos caminham se um caminha. Então ele tem suas necessidades e tem suas obrigações. E ele coloca as duas no devido lugar deles. Ele pede oração e ele ora. E aí, sabe o que me preocupa? Me preocupa ver que algumas pessoas não têm esse interesse pela oração. Não porque diz assim: é que eu não gosto muito de orar, é que não é muito meu jeito, mas não é jeito de ninguém. A não ser as pessoas a quem Deus deu um dom espiritual que capacite na oração, essa é uma tarefa tão difícil quanto a pregação do evangelho para todos nós também, a não ser aqueles evangelistas também capacitados por Deus. É uma tarefa que é comparada com uma batalha, uma luta. E é por isso que nós somos chamados a fazer. E aí eu olho o culto de oração. E eu vejo algumas pessoas, às vezes não pode mesmo, trabalha em São Paulo, trabalha à noite, eu falo, né? Fica ralando à noite. Se bem que tem semana assim, semana não, mas tem semana que eu falo, coitado. Fica lá a noite inteirinha, fica em oração no trabalho, né? Mas às vezes as pessoas só não estão aqui lutando juntas em oração, uns pelos outros, porque acham que o culto de oração não é importante. É um culto assim, é lá para aquele pessoal, é que tem um pessoal que gosta, esse pessoal que leva mais firme. Eu não sou assim tão carola, né? Eu não sou assim, eu não levo as coisas tudo a ferro e fogo, né? Então, é que eu não vou. Uma vez eu perguntei para uma pessoa: escuta, eu não estou vendo você no culto de oração. Ele falou assim, ele me explicou assim: é que eu não vou no culto de oração. Como se dissesse: não, essa não é minha tarefa. Eu não. É como se eu perguntasse assim: eu não vi você gritando gol pelo Corinthians. E ele me explicasse: não, eu sou palmeirense. Eu ia falar: ah, entendi. Outros eu já vi explicando assim, isso lá em Minas, né? Eu falo: escuta, você não tem vindo na escola dominical. E a pessoa me explicou: é que eu não sou matriculado na escola dominical. E não é matriculado, você é crente, você está matriculado. Seu nome está no livro da vida, você está matriculado na escola dominical. Não precisa vir lá e dar o nome para o presidente da escola dominical. Hoje nem tem mais isso, né? Eu tinha uma bronca daqueles relatórios, sabe aquele relatório no final? Vinha lá, classe. Cordeirinho de Jesus. Era Cordeirinho de Jesus, chamava? Cordeirinho de Cristo, né? Duas Bíblias, três lições, oferta 55 centavos. Falando, larga, isso é por mim desse tempo para ensinar a Bíblia. Vamos estudar, vamos aprender. Não, mas eu não vou porque eu não estou matriculado. Ah, o culto de oração, ah, é que eu não vou mesmo. É que não é o meu jeito. Não tem jeitão, gente. Tem só a nossa necessidade. Em relação à oração, como é que Paulo fala da necessidade? Rogo-vos, pois, irmãos, pelo Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, lutem comigo em oração diante de Deus. Lutem comigo, senão o nosso ministério vai fracassar. Lutem em oração uns pelos outros, senão os irmãos vão sofrer com os rebeldes que precisam retroceder. Eles não vão conseguir ter avanço entre os santos, porque precisa o Senhor intervir. E eles precisam de sucesso nas empreitadas que nunca virá sem o Senhor, o dono da igreja, agir no nosso meio. E isso a gente faz com oração. Então, diferente do que o mundo pensa, que a oração é um tempo perdido, eu vi na internet esses dias alguém dizendo assim: oração, quando alguém não faz nada, mas acha que está fazendo. Isso é mentira. Isso é mentira. A oração, ela é um grande feito dentro do cristianismo. Sabe por quê? Porque o Senhor da igreja é Deus. O dono da igreja, o Senhor Todo-Poderoso, aquele que faz tudo que nós vamos obter, aquele que nos dá tudo que nós temos, é Ele quem age. E o nosso papel, como servos obedientes e humildes, é dobrar os nossos joelhos e orar. Vamos orar junto com as nossas famílias. Vamos ter um tempo sozinhos de oração. E vamos vir para a igreja para orar uns pelos outros. Lutar em oração. Cada irmão que vem aqui na frente pedir oração, que seja a nossa luta semanal, orando uns pelos outros, gastando tempo com isso. Porque aqui está uma igreja sadia. Uma igreja que curva seus joelhos e ora. Não é uma igreja que tem muitos métodos, muitas técnicas, muitos talentos. É a igreja dependente do Senhor que ora a Ele. Aí o Senhor faz o resto. Aí os talentos surgem. Aí as portas se abrem. Aí o Senhor faz a sua vontade, seja ela qual for. Muitas vezes é inesperada para nós. É justamente o oposto do que a gente esperava, o que a gente achava que precisava ser feito. Mas segundo a oração que nós clamamos a Ele, é Deus agindo para o crescimento da sua igreja. Que essa seja a nossa luta. Soldados, rogo-vos, pois, irmãos meus, lutem conosco em oração, uns pelos outros, diante de Deus, pelo Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito. Edson, vem aqui e ore a Deus. Faça exatamente o que Paulo clama com tanta ênfase, com tanta importância que ele dá.
Vamos orar então. Santo Deus, eterno Pai, nós aprendemos com muita clareza na Tua palavra agora a necessidade de nós orarmos, colocarmos diante do Senhor todas as nossas petições, nossos anseios, nossos projetos, nossas dúvidas, além do mais do que pedir ao Senhor que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê sabedoria, que nos dê entendimento da Tua palavra a cada dia. Ó Deus, faz com que a nossa igreja seja uma igreja de oração. Faz com que os nossos irmãos aqui, ó Pai, que nós nos interessemos uns pelos outros. Lembremos de orar uns pelos outros. Lembremos de colocar diante do Senhor os projetos da igreja, nossos projetos pessoais, a vida da liderança. Que nós realmente sejamos uma igreja que coloca o joelho no chão e busca no Senhor entendimento e sabedoria para tudo. Tem misericórdia de nós, Deus, porque nós somos fracos. Nós somos fracos, nós não conseguimos fazer as coisas pelas nossas próprias forças. Não, a nossa tendência é para o pecado, a nossa tendência é para não estar aqui, é para não te buscar. O desejo do nosso coração é se afastar do Senhor. Mas a oração, ela estreita os nossos laços de comunhão contigo e também com os nossos irmãos. Ó Deus, manifesta no nosso meio, tem misericórdia de nós e nos conscientiza dessa necessidade tão importante para a vida de um crente. Em nome de Cristo Jesus nós oramos.